Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte, chegamos! Olá, Laura, tudo bem?
Tudo bem, Valmir. Mas me diga uma coisa, você tem acompanhado as notícias sobre a resistência de bactérias a antibióticos?
Sim, Laura. Eu li que por causa do mau uso dos antibióticos, alguns deles já não fazem mais efeito contra as doenças.
Pois é. E você sabe que um processo parecido está acontecendo com o uso de antiparasitários em animais?
Como assim, Laura?
É que cada vez mais os parasitas do gado bovino, como o carrapato, ou dos ovinos, como o hemoncus contortus, têm se tornado resistentes aos produtos químicos utilizados para combatê-los.
Nossa, isso é problema na certa para os produtores.
E prejuízo, principalmente porque no caso do gado bovino, o carrapato é um grave problema sanitário presente em todas as regiões do país.
É, as perdas econômicas são grandes. E você bem sabe, né, ouvinte, nada pior do que uma boiada sem apetite e com baixo peso por causa da infestação dos carrapatos.
Sim, e o carrapato ainda pode causar a tristeza parasitária bovina, que é a doença que mais causa mortes de animais na região sul do país.
E no caso dos ovinos, o problema da resistência aos antiparasitários é o mesmo. E nesse rebanho, o principal problema de perdas de animais é causado pelos parasitas gastrointestinais. Mas por que será, ouvinte, que os parasitas criaram essa resistência? A Laura tem a resposta, acompanhe.
Os parasitas se tornaram resistentes principalmente por causa do mau uso dos princípios químicos. Muitas vezes o produtor utiliza o medicamento de forma indiscriminada, sem qualquer critério. Usa a mesma dosagem, por exemplo, para níveis de infestação diferentes.
Tem pecuaristas, por exemplo, que pensam que quanto mais remédio der para o rebanho, melhor. Mal sabem eles que estão redondamente enganados.
E essa falta de critério só faz com que os parasitas que sejam naturalmente resistentes continuem vivos e gerem outros tão resistentes quanto eles.
É, e com o tempo ocorre uma seleção natural que faz com que praticamente todos os parasitas se tornem resistentes. Aí, os produtos químicos não fazem mais efeito.
E no caso dos acaricidas, há muito tempo a indústria farmacêutica não lança novos produtos no mercado. Por isso, é preciso saber usar os princípios ativos existentes de forma estratégica.
Então continue ligado, ouvinte, porque é justamente sobre a resistência aos antiparasitários que a jornalista Manuela Bergamin conversa agora com a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sul, Cláudia Golias Gomes.
Um dedo de prosa.
Cláudia, por que a resistência aos antiparasitários está cada vez maior?
Na verdade, isso é só um erro de percepção. A resistência aos antiparasitários, ela sempre existiu. Ela não está maior agora. O que acontece é que a gente tem menos disponibilidade de bases químicas para controlar o carrapato. Nós tivemos uma época em que as indústrias químicas fizeram diversas descobertas de moléculas que controlavam o carrapato bovino. Então, em espaços muito curtos, surgiam novos produtos. Então o produtor não sentia tanto o problema da resistência. Mas agora a gente passa por esse período de escassez de produtos, porque as indústrias químicas desaceleraram a produção. Está cada vez mais difícil encontrar novas moléculas que tenham o efeito carrapaticida.
E Cláudia, como o produtor pode tratar o rebanho e evitar que a resistência apareça de forma a tornar os carrapaticidas eficientes por mais tempo?
Bom, a melhor forma da gente desacelerar a instalação dessa resistência é a gente começar o tratamento quando a infestação nos campos e nos animais ainda está baixa. E a melhor forma de fazer isso é adotando o controle estratégico. O controle estratégico, então, são períodos do ano chaves, escolhidos a partir do desenvolvimento do carrapato conforme o clima da região. Em momentos, em épocas do ano mais propícios, o carrapato começa a se multiplicar no campo e essa população vai aumentando até que chega a um ápice. Se a gente começa a controlar quando ela ainda está baixa, a gente não deixa que chegue a uma situação de descontrole e que pode causar prejuízos maiores. Além disso, a gente consegue reduzir as infestações do campo ao longo do tempo.
Vale lembrar, então, que o objetivo também não é exterminar o carrapato, né, Cláudia?
Não. Nós devemos podemos conviver com esse problema de forma controlada. O que a gente deve fazer é reduzir a frequência de tratamentos, porque quanto mais a gente usa um produto químico, mais rápido a resistência é instalada. Se nós, então, usamos um produto 6 vezes ao ano, a gente tem que tentar usar ele de forma eficiente e a gente consiga reduzir para 5, para 4, em épocas estratégicas, e assim a gente vai conseguir, então, retardar a instalação da resistência àquele produto.
Então, como você ouviu, o planejamento e o controle são essenciais para combater o carrapato e evitar que a resistência se instale na propriedade.
E no caso de ovinos, a situação é até pior. Há registros de resistência aos medicamentos para os parasitas há várias décadas.
E o problema se agrava, porque até nos novos princípios ativos lançados se observa a resistência em pouco tempo de uso.
E é por isso que o jornalista Fernando Góes conversa agora com o pesquisador Alessandro Minho, especialista em sanidade em ovinos, da Embrapa Pecuária Sul.
Alessandro, assim como os acaricidas, que já estão menos eficientes contra o carrapato, também já se pode dizer que os antiomínticos estão pouco eficazes. Por que aconteceu isso?
Correto, Fernando. Todos os antiparasitários têm o problema da resistência, principalmente os antiomínticos, por serem superutilizados durante muito tempo, desde a década de 50. Isso ocorre pela falta de seletividade no tratamento. Então, todos os animais são tratados sem muito critério. Isso é um problema. Não que seja um problema do produtor rural, mas pela necessidade do tratamento, pela lesão causada pelo parasito, ele se vê na necessidade de realizar o tratamento. Só que, pelo uso indiscriminado, esse produto perdeu o seu efeito. A maior parte dos princípios ativos não funcionam adequadamente. Inclusive, temos relatos no mundo dos novos princípios ativos liberados pela indústria farmacêutica já terem relatos de resistência em alguns países do mundo, ainda não no Brasil.
E como que o produtor pode tratar o rebanho com esses parasitos que trazem uma série de problemas para ele e evitar que essa resistência se estabeleça?
O produtor rural, ele tem que ser um empresário rural nos dias de hoje. Ele tem que anotar tudo que ele utilizou, ele tem que ter um controle, ele tem que ler a bula do medicamento e principalmente montar um programa de controle parasitário junto com o médico veterinário. A melhoria na nutrição do animal, a verificação do princípio ativo, verificar se o princípio ativo realmente funciona, fazer o teste de redução de OPG, acompanhar o número de OPG, essa contagem de ovos de eumintos no rebanho durante todo o ano, melhorar o manejo sanitário do rebanho. Tudo isso é um conjunto de obra para ele melhorar esse controle. Ou seja, não tem uma receita única que o produtor fale, eu vou usar esse medicamento nessa data. Então, o controle estratégico é interessante, onde o medicamento ainda funciona, onde o medicamento não funciona adequadamente, ele precisa fazer o controle seletivo, ou seja, o tratamento seletivo dos animais, ele não mais vai tratar todos os animais. Então, no caso dos ovinos e caprinos, eles têm várias ferramentas que eles podem utilizar em conjunto, que seria o teste de Famacha, a contagem de OPG, o controle do ganho de peso, o controle do score corporal e usar essas ferramentas em conjunto.
E o Prosa Rural agradece aos pesquisadores Cláudia e Alessandro pelos esclarecimentos.
Fica a lição.
E também é altamente recomendável que o produtor tenha sempre o acompanhamento de um profissional especializado.
E saiba, ouvinte, que já existem produtores obtendo bons resultados a partir da realização de um controle estratégico. Esse é o caso da Patrícia Wolf, que cria gado em diferentes áreas no município de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul.
Fala, produtor!
Patrícia, qual estratégia que você usa para controlar o carrapato na sua propriedade?
Bom, na verdade nós temos 5 propriedades com populações de carrapato distintas. Algumas têm mais, outras têm menos, isso muito em função de quantidade de pastagem que tem e também da região do nosso município. Então a gente faz um controle individual em cada propriedade, porque a gente tem trânsito de animais entre essas propriedades. A base do nosso controle é muita atenção. Em cada época do ano a gente procura assistência de profissionais que tenham experiência com carrapato. Algumas fazem regiões que tem população maior, a gente está entrando com a aplicação de Fluazuron em todo o gado, com mais atenção nos potreiros que tem uma lotação maior, em outubro. Isso aí está nos garantindo uma sobrevida bem boa do produto e mantendo uma população de carrapato razoável. Nós estamos já em meio de janeiro e recém estamos começando a pensar em tratar o carrapato, que os nossos banhos ainda são de imersão. A gente procura ter um controle muito grande desses banheiros, a gente faz uma avaliação da cauda no mínimo duas vezes por ano e sempre que possível a gente faz biocarrapaticitograma também para ter ideia se o carrapato que a gente tem está reagindo bem àquele produto que a gente tem nos banheiros.
Você já teve problema de resistência a antiparasitários? Como você fez para contornar isso e qual é a dica que você dá para que não ocorra resistência nas propriedades?
A gente teve problema numa propriedade arrendada, que a gente, na verdade, foram duas propriedades arrendadas que começaram a apresentar casos de resistência. A gente já sabe, já ouvia falar e realmente tinha resistência. Então, o que a gente fez foi novamente procurar assessoria de pessoas competentes e a gente trabalhou com biocarrapatizograma e ajuste de cauda, troca de princípio ativo, e funcionou muito bem. Em cerca de um ano a gente já não tinha mais problema de resistência. Eu acho que tem algumas técnicas que são muito baratas, como por exemplo fazer biocarrapaticidograma e análise da cauda, que a gente pode fazer sem custo nenhum, e eu acho que são fundamentais para a manutenção do princípio ativo funcionando sem resistência.
Muito obrigada, Patrícia.
E agora vamos ouvir um poema que tem saudade como título.
Vamos ouvir agora os belos versos do seu Antônio Rezende da Silva. Ele trabalha em nosso centro de pesquisa, a Embrapa Pecuária Sul.
Favas contadas.
Sentindo saudade da minha terra natal, muitas vezes eu penso em voltar lá pro meu sertão, porque a distância me traz a saudade que hoje maltrata o meu coração. Por isto eu penso em voltar novamente, rever minha gente que há tempo eu deixei. Eu quero voltar para matar a saudade e lá reviver a feliz mocidade e a bela infância que lá eu passei. Eu quero rever o campinho de bola e a pequena escola onde estudei. Quero reencontrar com minha professora só para agradecer pelo pouco que sei. Eu quero ir também lá na velha tapera, bem ao pé da serra onde me criei. Poder trabalhar um dia na roça para ver bem de perto a velha palhoça e ver se ainda está tudo como eu deixei. Porém, tenho medo quando lá eu chegar que eu possa encontrar tudo diferente, que eu não reconheça a velha morada e lá não encontre ninguém da minha gente. Irei me sentir talvez como um soldado quando é derrotado e perde a guerra, mas preciso ser forte para resistir, que neste momento eu terei que assistir os meus próprios sonhos caindo por terra. E ao chegar de volta na minha terra querida, percebi que a vida reserva surpresa. Não encontrei mais minha pequena escola, nem campo de bola, meu Deus, que tristeza. Não vi a tapera, não vi minha roça, não vi a palhoça, meu Deus, que desgosto. Enquanto eu parei ali emocionado, pensando mil vezes não tivesse voltado, o pranto rolava e molhava o meu rosto.
Parabéns, seu Antônio.
Ah, espero que o amigo ouvinte tenha entendido tudo direitinho sobre a resistência aos antiparasitários.
Mas, de qualquer modo, vamos deixar o telefone de contato da Embrapa Pecuária Sul para quem precisar tirar alguma dúvida.
O DDD é 53 e o telefone é 3240-4650. Mas, se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural usando um telefone fixo ou um orelhão.
0800-646-1160. A gente espera por você no próximo Prosa Rural.
Até mais, ouvinte!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fernando Goss e Emanuela Bergamin. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Hamilton Gontijo e Tiago Trigo. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.